muito bem-vindos a mais um Jogo Jogado, que, surpreendentemente, é de um jogo que o pessoal, pelo menos aqui no Game Lodge, que jogou, tá gostando? Eu sou o Jean, okay? Eu estou aqui com o Silvio Dias.
Eu gostei muito de Esquadrão Suicida.
E o Pandives?
Olá, eu também gostei de Esquadrão Suicida.
E essas duas pessoas, contra todas as chances possíveis do que a gente viu no marketing do jogo, jogaram o Esquadrão Suicida e gostaram. Olha só.
Duas das quatro pessoas do Brasil que gostaram do Esquadrão Suicida estão aqui.
Exatamente.
É, eu fiquei muito surpreso. O Otto do Geeks United gostou, um grande amigo meu aí, de anos. E acho que a Isabela, ela tem um podcast de notícias de jogo, eu não lembro o nome dela. Acho que é Isabela.
Eu acho que ela tweetou, né?
Porque, é, assim, é. Eu me senti acolhido quando ela tweetou que gostou do jogo.
eu vi por cima, não olhei nada muito fundo, mas eu vi que tinha gente que tava... Tinha gente que detestou o jogo, mas muito o que eu mais vi foi gente numa vibe de... Eu não gostei desse jogo, mas ele tem coisas boas que eu gosto dele. Tipo, gostar de elementos, mas não gostar dele como um todo.
Diga, pode falar.
Não, eu ia dizer que às vezes o problema não é nem com o jogo em si, mas sim que a pessoa queria aquele mesmo grupo de personagem em outro contexto. Ela não queria um jogo desse estilo, mas considerando o que foi planejado pro jogo, o que eles pensaram por cima, a execução pelo menos agrada, assim.
Eu acho que rolou também muito... um pouco disso que tu põe de jogo, mas eu acho que também rolou uma falta de vontade de gostar, eu acho. Eu acho que depois do marketing que teve, eu acho que tipo, justamente com o que o Pandit falou, de quererem outra coisa, e aí é um jogo serviço... E aí, tipo...
Da Rocksteady já...
E aí, tipo, todo mundo queria um jogo daquele tipo ali que a Rocksteady tava fazendo e não isso aqui. Eu acho que já o pessoal já começou a olhar negativo. Ah, com certeza, o que Marvel's Avengers foi atrapalhou o Esquadrão Suicida, mesmo que, tipo, seja um jogo bem diferente mecanicamente. Os dois são jogos de herói com super serviço. Com super serviço, são jogos de serviço.
Super serviço.
Então,
super serviço.
O que Marvel's Avengers não foi é um super serviço. Mas ele, eu acho que rolou um pouco de, tipo, já chegar não querendo gostar, o que é normal, eu não julgo a pessoa fazer isso, porque acho que todo mundo
já passou por isso. Porque a Rocksteady não ajudou nem um pouco antes.
Não, né? Pelo menos, que marketing terrível, demorou pra cacete pra mostrar mecânica, ficou um tempo mostrando umas partes de historinha e tal, e aí, tipo...
E você não gostou do Alpha, né?
Então, e eu acho que foi por causa disso também, eu já fui meio que não querendo gostar. Mas eu acho que o Alpha... Eu joguei a versão alfa, tipo, um monte de gente recebeu, acho que todo mundo que pediu recebeu. E não era nem de imprensa nem nada, foi pra usuário. E ele é bem o comecinho do jogo. É o começo mesmo, tu vai até liberar o Pandive já chegou nessa parte, é até você encontrar, acho que são bombas no fantoche, tipo num boneco do Lanterna Verde ali. A alfa ia até ali.
Foi onde eu parei exatamente, na verdade.
É que eu só não parei nada.
Então, o Silvio, que ficou responsável de fazer a análise no site, ele já terminou. Eu peguei pra ver se... Eu tinha vontade de jogar e peguei pra ver se meu computador ia rodar. Ele roda no limite, mas roda. Só que eu tava com outras obrigações e eu não tinha muito tempo mais de jogar, mas eu pretendo continuar jogando, terminando. Mas eu consegui testar cada personagemzinho, ter uma... Só não consegui experimentar a luta contra a Liga, né? Aí não vou poder falar muito, mas...
É, mas isso aí eu acho que não é muito fora do que você tá esperando também, não. É bom até tu ter jogado isso aí, porque dá pra gente ver uma comparação do que eu achei da Alpha na época, quando eu joguei, e o que sabe? O que você achou jogando até aí?
Encaixou certinho, porque, né?
O que eu achei... O problema da Alpha é que eu achava que a movimentação era muito lenta. Eu comecei errando com a Arlequina, né? Eu acho que eu e o Pandinho vamos concordar aqui. Acho que a Arlequina é mais chatinha de jogar.
Sim.
Eu aprendi a gostar dela ali jogando com o tempo, mas ela é... a movimentação dela é muito burocrática. E o Esquadrão Suicida... vamos matar a Liga da Justiça? Mate a Liga da Justiça? Eu não lembro como é que ficou em português.
Mate a Liga da Justiça. Mate a Liga da Justiça.
Inclusive, muito legal que a DC não tá fazendo igual a Marvel faz aqui, que é traduzir o jogo tudo pra... Não traduzir, né? Tipo, aqui chamam de Spider-Man, aqui até o nome do jogo, se você abrir na Steam, tá lá, Esquadrão Suicida, e Homem-Aranha Marvel's Spider-Man e tal, então maneiro, gostei disso. Mas a dublagem tá bem ruim. Então não... eu defendo até a parte de estar tá localizado direito, o resto não.
Ah, sim, curioso, porque uma das coisas que eu vi as pessoas que estavam mistas era que elas tinham gostado da dublagem.
Talvez as dublagens dos heróis estejam boas, porque aí é a galera já famosa, é a galera que todo mundo tá acostumado. Mas a dublagem, tipo, da Arlequina, do Tubarão e tal, eu achei meio ruim.
Eu não me incomodei com a dublagem tanto. Tiveram duas vozes, uma já não lembro, mas eu acho que foi um dos heróis que eu não tô acostumado.
A do... É qual o nome
do Flash, Tubarão? Eu acho. É King Shark.
Rei Tubarão, então.
É Tubarão,
o Rei Tubarão. O Rei Tubarão, eu achei a voz muito chata.
Ah, foi uma das vozes que eu mais gostei, sabia?
Olha aí.
Eu não gostei da voz do Boomerang.
Nem lembro como é que é, mas eu lembro de não gostar.
Depois de, né, de jogar um tempo e tal, fui me acostumando, mas de início eu detestei a voz dele. E ele tentava embalar aquelas piadas naquela...
Então, e ele fala, ele eu acho que é o que mais fala no jogo. Ele é o tempo não todo. Ele e a Arlequina, eu acho que eles dão muito
os dois do grupo.
Os dois, assim. Eles são os que mais falam, eles são os que estão mais participativos ali na história e tal, na narrativa. E eu acho que o Boomerang, pra mim, pelo menos, foi o que mais me interessou em questão de movimentação, que é a parte mecânica do jogo. O que acontece aqui no jogo, como eu acho que todo mundo já viu o vídeo, e eu acho que é um dos pontos de crítica ali, é que todos os personagens usam armas de fogo. Então o Boomerang, ele tem um golpe que vai bater com o Boomerang, mas não é o foco.
Ele é, todos têm um ataque melee, mas não é o foco.
É. E aí cada um tem três tipos de armas que podem usar, e isso aí vai embaralhando ali. Tipo, o Boomerang pode usar uma 12, e um rifle e uma sniper. Eu não sei como é o nome de armas, eu peço por isso. Mas é meio que nessa pegada. A Arlequina é uma metralhadora daquelas que gira, assim, sabe? Uma pistola, uma SMG, tem umas coisas assim. E aí o lance aqui é na questão de movimentação, cada personagem usa um equipamento de herói, assim, basicamente. Então, tipo, a Arlequina, ela usa o grappling hook do Batman e o bate, sei lá o que, que voa ali, que ela consegue pendurar.
Bate drone.
É isso. O Boomerang, ele pega uma parada que eu acho que é pra enfrentar o Flash, ou pra, que o Flash usaria, não sei. Mas que deixa ele correr.
É de vilão, né? Eles estão. É. Eles pegam então, os negócios lá de outros vilões, é de tecnicamente. Vilão. É, porque tava exposto lá no museu, era que eles tinham confiscado os vilões.
É só dos vilões? É porque tem um negócio do Batman, eu talvez esteja confundindo.
É porque acho que alguém roubou e fez aquilo pro. Não sei. Mas é. Ele pega um bagulho que usa a força da aceleração, né? Mas acho que foi feito para combater o Flash.
Uhum. É, eu acho que era uma parada assim. E aí ele consegue jogar o boomerang dele, e aí ele meio que vai super rápido aonde o boomerang tá. Então o lance do jogo é tipo, você consegue, se você quer atravessar entre prédios, porque muito desse jogo é você tá meio que pulando entre prédios ali. É você, tipo, pular, jogar o boomerang, e aí tu vai segurando o boomerang. Quando você solta, você meio que teleporta ali rápido. Teleporta não, mas tu vai super rápido ali. Então tem o lance de você meio que... É, você vai jogar e vai esperar um pouquinho, mas aí tu chega mais rápido no lugar. Ou você tem o que seria o L1 ali, né? O RB?
RB.
Não, LB.
É, você falou L1 ou R1?
L1.
LB, então.
Então LB. Que aí você meio que dá um dashzinho. Que é super, super básico pra videogame, no geral, né? Fazer um dashzinho. Mas funciona muito bem pro que esse jogo é. E aí eu acho que jogando mais, o lance que me incomodou no Alpha, que era essa movimentação super lenta, ela clicou comigo, porque essa movimentação ela é lenta, e você vai sentir essa lentidão quando você tá querendo andar pelo mapa em grandes distâncias, mas quando você tá em combate funciona super bem, porque você não quer ser rápido demais a ponto de se atrapalhar, sabe? Então você quer, tipo, com a Arlequina, que foi a que me incomodou mais, você quer usar o grappling hook pra ir pra um outro canto, mas você também quer que não seja rápido o suficiente pra você, enquanto estiver indo pro outro canto, você consiga atirar. Você pode ficar parado no Gabriel que é atirando, isso aí tem umas habilidadinhas que vão te dar um bônus e tal, que é um outro ponto pra gente comentar, que é a problemática de bônus desse jogo. Mas a movimentação super funciona, é super legal você, tipo, sentir que o tempo todo você tá pulando entre prédios, subindo prédio, e aí os inimigos, eles normalmente nas missões, eles estão espalhados entre várias áreas, e aí... Tipo, eu tava jogando no mais difícil que tava liberado pra mim. E aí você sente que você tem que se mover o tempo todo porque tá vindo tiro pra tudo quanto é lado. E os inimigos, eles te obrigam a usar tudo que tem no jogo. Então, tem alguns inimigos pra antes de você começar a dar tiro, você tem que usar o melee pra quebrar bloqueio. Tem um parry de arma, então se você aperta o R1, E você atira diferente, que aí você dá tipo um parry no personagem, e aí você consegue quebrar o ataque dele, e isso aí vai te dar um bônus. Você não quer só acertar na cabeça, porque se você acerta, tipo, no, é tipo no joelho, é tipo no Gears of Rock, aquele knee shot
É
lá. É na perna,
da cintura
basicamente.
para baixo, né?
Isso. Que aí você consegue atirar nessa parte, e aí você libera uma maneira que se você der um ataque melee, o inimigo vai dropar escudo. Porque esse jogo não usa muito HP, você tem uma vida super curtinha de HP. O lance é você ficar com um escudo muito grande. Então você vai ter que coletar o escudo dos inimigos enquanto você vai batendo. Então, tipo assim, é muita coisa acontecendo em cada batalha. As batalhas são bem parecidas, isso é um problema do jogo. Mas todas elas funcionam por causa disso. Ela meio que te obriga a usar tudo. E aí eu acho que o que encaixa bem com esse jogo também é que as missões dele te obrigam a usar ainda mais. Então, tipo. É muito comum eu ignorar algumas features de jogo, assim, porque, sei lá, não sei se TDA tem a ver com isso, eu não faço ideia do porquê. Mas, tipo, é muito comum eu meio que. Tipo, Dark Souls eu não uso item, por exemplo. É muito raro eu lembrar de usar item. E aí, esse jogo, ele meio que foi me ensinar brigando a usar tudo, porque, tipo, ei, hey, essa missão aqui você vai ter que matar os inimigos dando Critical Hit. Que eu acho que é uma das missões mais chatas do jogo, mas funciona pra isso, sabe? Porque você, tipo. Tu vai ter que sempre estar tá mirando na cabeça, você vai ter que mirando, acho que na perna, acho que também da Critical Hits, ou mirar nos núcleos que tem de alguns inimigos mais fortes e tal.
Incentiva a troca, né? Se você pegar, por exemplo, um. É, não, o pistoleiro ou até o Capitão Bumerangue, que tem as
Pois
snipers, né? É mais
é.
fácil de mirar essas coisas.
E também tem uma questão nessa de troca, que tem missões que vão dar mais experiência para um personagem específico. Então você mais meio que vai obrigando a trocar. Que é o problema que Marvel's Avengers tinha, entre vários outros, mas eu gosto de Marvel's Avengers, gostava de Marvel. Não sei se eu consigo
O
dizer que
único
gosto ainda.
brasileiro que gosta.
Não, eu conheço mais um. Eu conheço mais um otário. E aí. O Marvel's Avengers, tipo, eu basicamente joguei só com Thor no online porque não precisava jogar mais com nada ali. O Thor pra mim era mais divertido. E aí nesse não, tipo, pô, eu vou fazer essa missão aqui, então eu vou usar tal personagem, vou fazer essa missão, vou usar tal personagem, e aí eu vou variando. E aí
Tem
tem
que ter um
missões
bônus
que,
de
tipo.
XP também.
Tem missão que você vai poder matar com melee, tem missão que você vai ter que matar pegando escudo, tem missão que você tem que matar usando granada. Tem um carro no jogo que é basicamente o Batmóvel do Arkham Knight, só que ele voa em vez de ficar no chão. Mas a movimentação é bem parecida. E aí tem missão que você vai ter que usar ele para matar os inimigos. Então, tipo, ele vai variando em jogo, em missões ali, e funciona. Tem. Diga.
Uma coisa que eu fico receoso com todo tipo de jogo que é desse jeito. Ok, eu foco num personagem, ou se eu focar colocando só no personagem, eu vou acabar me vendo defasado? Ou até se eu ficar alternando de personagem, vai ser aquela coisa de eu precisava de ter um personagem bem mais forte.
Então,
Como é que equilibra isso?
pra parte principal, eu não senti problema. Meus personagens todos estão meio equilibrados, o bumerangue tá um pouco acima, mas não é tanta diferença. Porque o que dá, por exemplo, dano não é level. É arma.
É o
E você
equipamento.
pode ter o personagem level 1 com uma arma muito forte. Então,
E o
tipo.
drop da missão não dropa só para aquele personagem. Pode, você
É.
pode jogar com um e pegar um drop de um outro, né,
Assim, ele
meio óbvio.
dropa a arma que aquele personagem vai usar. Mas se o outro personagem também usa, tu pode usar nele. Então,
E
tipo.
geralmente cada um compartilha uma arma. Então
É.
de boa.
Então, por exemplo, o Shark e o Boomerang usam 12, então eu podia ficar trocando de 12 entre eles. Sniper eu também trocava ali com o Boomerang e o atirador.
Pistoleiro.
É pistoleiro, isso. Então, assim, ele meio que se equilibra nisso porque os levels são só habilidade. E aí que é o lance, tipo, os levels são muito mais uns bonuzinhos muito besta. Tanto que os bônus que estão ativos, porque eles vão ativando dependendo do que você faz. Ele ficou no canto da tela. Tinha hora que o meu tinha, tipo, uma linha enorme de bônus. Porque é tipo. A partir de 10. De 10 combos, que é tipo, você matar 10 pessoas ali num tempo. Você libera esse bônus. Depois 20, depois 40. Aí ele ia. Tipo, um ia se estendendo do outro. E aí tem coisas tipo. Se você bater pulando, você vai ganhar mais um bônus. E aí tem coisas que, com o Boomerang, por exemplo, que foi muito útil pra mim, que era tipo. Se eu desse parry. Eu já garantia eu aumentava a chance de ganhar escudo, porque, tipo, tem hora que você meio que só tá correndo procurando um lugar que vai te dar escudo,
É
um
bem
inimigo que
isso
você
mesmo.
vai conseguir acertar para pegar o escudo ali. e isso com boss, assim, fica até mais complicado. Mas ele se equilibra nessa questão de level. Eu não senti problema em hora nenhuma. Tem uma missão que é mais chatinha e aí eu não sei se eu tinha que estar grindando pra ficar mais forte. Inclusive é o Superman, tipo, é o Super-Homem. Tipo, eu acho que é o chefe mais chatinho de lutar.
Uhum.
Mas aí eu acho que é mais questão de level design, de boss design, sei lá como é que a gente vai chamar isso aqui, mas não é muito bom ali. Mas, tipo, por exemplo, o Flash e o Lanterna Verde são super divertidos de jogar. É essa coisa de você estar o tempo todo se movendo, você não para um segundo. Tudo bem. Sabe aquela hora de jogo que você esquece um pouco até de respirar, porque você tá muito focado ali na quantidade de coisas que você tem que fazer. E ele te prende nisso. Então, tipo, mecanicamente ele funciona muito bem. E todas essas coisinhas que deveriam funcionar, tipo, o lance das armas de dano e tal, eles têm aquele problema de jogo serviço. Tanto level quanto de arma. É tipo, essa arma aqui ela me dá 13,5% em uma coisa. Isso aqui me dá 2% em outra. E aí é meio chatinho de ficar vendo.
Uhum. Mas aí normalmente eu só ignoro.
Tu vai até ver uma coisa ou outra ali.
Até pra upar o nível, eu começava a ler lá os bônus, eu falei, porra, sem paciência pra isso aqui. Até porque eu tava no começo do jogo, eu não entendia bônus nenhum, aí eu liberar com...
Os bônus são
meio assim ativar, tá ligado? Aí eu botava assim, tá ligado?
Tem um bônus ou outro que dá uma coisa a mais, mas, tipo, de boa, você pode ficar resetando, porque você tem árvores ali de bônus. Você pode resetar, porque tem tipos diferentes. O que no final eu comecei a fazer era só seguir, tipo... Eu queria que a Arlequina fosse Slugger, pra ser um pouco... Slugger não, eu queria que ela fosse, tipo, focada em granada. Aí eu vi que aquela parada era focada em granada e eu usava. Eu ativava aquela ali. Então, tipo, ele tem esse problema?
Não, eu ia falar que sobre a pergunta do Jean também, o pouco que eu troquei entre os personagens, o ganho de XP parecia bem agradável, assim, de eles meio que indo correr atrás do prejuízo, digamos assim, os que estavam, tipo, nível 1... Eu achei o up deles, não achei muito, muito... Achei que fosse um sacrifício pegar os níveis com os outros bonecos depois, quando eu trocava.
Era normal, tipo... Sim, não em uma, em duas missões eu já tava subindo de level. E esse jogo não tem um level muito alto, assim, ele é de boa. E aí... Na real, eu tô lembrando que o meu boomerang tá no level 8. No level 20, o level 8 foi quando uma vez eu era ruim, mas não importa. O lance da mecânica é isso aí, ele tem essas questões de bônus. O que eles resolvem de arma, eu acho, é que eles têm. Tem que é coisa de normal, super raro, bananana, lendário, que é dourada. E aí eles têm uma a mais que é tipo um rosa lá, um vermelho. É um rosa. Vinho, sei lá. Você define a sua cor aí.
E é legal que quando você ganha, vem aquela animação de abrir uma loot box, né? Tipo.
As armas não caem do inimigo. É um gacha mesmo. Tipo, você
no fim a cada da missão...
Você vai liberar uma arma. Tem um
texto com uma história, o que torna mais legalzinho, assim, tipo... Você tá numa guerra ali, basicamente, né? Contra a liga que tá acontecendo controlada pelo Brenny, que aí você tem ajuda... Não sei se digo quem é ou não, mas você tem ajuda de um personagem lá.
O pinguim
trafica armas, então quando você completa a missão, você vai ganhar um bônus, você ganha uma caixa do pinguim que cai, assim... E é muito engraçado, porque eu não tinha reparado que a caixa ficava com a cor do loot que você pegou. Aí, e a caixa tem um X nela. Aí eu vi um X-ejo assim, eu falei, ô, caralho, que porra é essa aqui?
e não é uma caixa qualquer, ele usa aquela parada do Batman. Que ele usa, tipo, no Batman Arkham City, Unite, que é o que cai com os itens, dele. Com os equipamentos dele e tal. Então, tipo, ele fica pichado e tal ali até.
Tem umas sacadas bem legais.
Mas a gente, indo pra história assim, a gente conta mais essa parte. Porque o que eu acho que, só pra terminar o negócio da arma, que eu acho super importante ser falado, é que eles criam... Todos os itens do jogo, eles têm uma coisa além do lendário, que eu não vou lembrar o nome agora, eu acho que é tipo ícone, icônico, alguma coisa assim. Que aí são armas que têm habilidades... Eu não ficaria surpreso se fosse. Mas não é não. É que tem habilidades de vilões da franquia. Da franquia não, da DC no geral. Então, e aí tem, eu acho que a primeira arma que você pega, eu acho que é do Máscara Negra. Não me pergunte quem é Máscara Negra, eu não faço ideia de Máscara Negra. Mas é um vilão ali que tem, e aí, tipo, é uma habilidade que aí essa arma fica específica pra ele, e ela tem uma habilidade que quando você atira, tipo, se você acertar 3 inimigos com ela, eles vão fazer uma explosão de fogo e vai dar elementos de fogo em vários personagens, porque esse jogo também tem questão de elemento. Tem gelo, ácido, raio, fogo, que aí muda um pouquinho cada coisa que faz. E aí esses elementos eles ficam atrelados a essas habilidades a mais. Tem acessórios também, que aí mais pro final do jogo, isso é uma coisa mais endgame. Esses acessórios que vão ser variados, e aí você tem, tipo, um acessório do Lex Luthor, que aí se você tiver dois equipados com esse do Lex Luthor no seu personagem, isso vai te dar bônus tal. Se você tiver de outro personagem, é bônus tal, sabe? Então ele vai fazendo essas coisinhas. Super comum jogo serviço. Ele não tá tentando inovar em nada nesse aspecto. Eu acho que o que eles focaram muito ali era a travessia, era a movimentação, era o tiro, que é muito bom. Tipo, todas as armas do jogo são boas de atirar e tal. Então, tipo, ele mecanicamente é excelente. Sofre com essa parte de jogo serviço. Mas eu acho também que ele não sofre tanto como outros jogos serviço, tipo Marvel's Avengers mesmo, mas eu acho que tem outros jogos serviço que eu acho que pecam nisso. Infelizmente ele não tem coisa de você trocar de equipamento, ter um visual mais legal cada um por causa de equipamento. Isso aí vira tudo skin, que é tudo pago e é mega caro e tal.
Tem umas bonitas, mas é caro pra cacete.
Eu acho que nenhum é tão bonito assim, na real. Você consegue até ganhar umas skins de graça fazendo umas coisas do Charada. Porque esse jogo tem todas as coisas do Charada que tinha no Batman Arkham Knight, e City, as armas. Você tem que achar os troféus, você tem que escanear algumas coisas. E aí aqui você também tem... Falei aqui igual o pessoal de ensaio, ó. Fazendo aquelas que é tipo... Você entra numa área que você tem que passar por um círculozinho verde assim, e aí tem que ser rápido e tal. E aí você pode usar qualquer personagem, mas aí na maioria eles vão dizer qual personagem que vale mais a pena tá ali. E aí isso te dá skin. Então, tipo, eu tenho todas as skins de todos os personagens já liberados do jogo, porque eu fui fazendo esse treco. E aí são umas skins meio qualquer coisa, mas tá ali já. Mas assim, mecanicamente...
É da loja, da loja é legal, porque tipo, tem a skin... Uma roupa, tipo assim, a Arlequina clássica, vamos dizer aqui. Eu já não lembro se é assim. Mas aí tem. Eles botam outras cores, né? Geralmente é um pacote, aí tem tipo a cor clássica, uma cor, sei lá, dourada, prateada, um outro negócio. Aí tem uma que é com meio que cel shade, assim, tipo outro gráfico, né? Tipo essas roupas do Homem-Aranha. Tipo, essas aí eu acho legal. Aí vem com um emoji, né? Com finalização.
É legal, mas eu acho que, tipo. Tem pra onde ir ainda com isso, sabe? Tem muita skin que pode ser feita ali. Eu acho que eles foram tentar pegar coisa de skin anti. Tanto que a principal ali que tá à venda é da Arlequina no visual clássico e tal. E é isso. Isso tem pra melhorar. Mas é aquilo, tipo, é caro, o jogo é pago já, então, tipo, eu entendo a pessoa ficar meio puta com compra de skin. Ao mesmo tempo que, velho, é um jogo que tá aí pra durar 2 anos. Eu fico meio dividido nessa reclamação, sabe? Até porque é um negócio que não atrapalha o jogo.
Não, é assim, é um jogo de serviço, eles vão cobrir alguma coisa, então que pelo menos seja só no visual, tá ligado?
E aí vai ter Battle Pass, a primeira temporada começa em março, já vai ter o Coringa, e aí vai ter um Battle Pass, e aí a gente vai ver como é que vai ser o Battle Pass. Só pra fugir, porque eu quero terminar com a parte narrativa, que eu acho que tem coisas interessantes a serem faladas.
Eu queria só falar rapidinho uma coisa de gameplay, que eu não quis interromper a pessoa só assim na hora, é só voltar um pouquinho lá atrás.
Fica à vontade.
Que você comenta da movimentação, você fala que você gosta muito do combate, mas um pouco menos pra movimentar no mapa. Eu já tive uma impressão um pouquinho diferente, talvez porque o personagem, meu main, digamos assim, é o Tubarão Rei. Uhum. E ele, porque assim, como o Silvio mencionou, a Arlequina pega o bate-drone lá, não sei o quê, o outro pega força e velocidade, pistoleiro pega a mochila jato, só que o King Shark, ele tem até um meme lá, tipo, ele pega um item que não, pra ele não muda nada, porque ele já tem meio que poder, né, ele é o único dali que tem poder. Uhum. Então, quando ele vai fazer os saltos, tudo, é tipo uma pegada Hulk, né, ele carrega lá a energia lá dele de tubarão, sei lá que porra é, porque ele é meio que um deus, né, e vai lá e salta, e consegue, tem a super força dele, a resistência e tal. Então, eu sinto que o controle de movimentação dele é você apertar meio que pra correr. Então é um botão que você aperta, deixa e você direciona. Então eu sinto que a movimentação com ele pelo mapa é boa e é fluida, assim, não, se não interrompe. Não que os outros sejam ruins, assim, tirando a Arlequina que eu ainda não me acostumei, o Boomerang mesmo, ele tem uma movimentação rápida, assim, pro padrão do jogo e boa, só que você tem todo o esquema de você tem que apertar um botão pra soltar o Boomerang, aí você tem que depois... desapertar o botão pra ele ir pra lá, e se você quiser chegar mais longe, você aperta mais botões. Então eu sinto que eles têm que meio uma barreirinha que não deixa tudo linearzão assim, tudo fluido completamente.
Todos eles têm alguma coisa...
Que talvez me passe essa impressão de você achar ruim de movimentar pelo mapa, coisa que eu não sinto tanto com o Shark, porque ele já é mais fluidão, né? Porque ele já é do corpo dele, ele só vai, tá ligado?
É, todas essas coisas, eles têm um limite de quanto você pode usar no ar, então você tem que pisar no chão. No caso da Arlequina, você usa o grappling hook pra ir pra um outro prédio, aí você consegue dar um pulo e aí continuar e tal. É meio burocrático nesse sentido, então por isso que eu acho que eles funcionam muito mais pra combate do que pra movimentação. Sim. O do tubarão, realmente, ele é melhor na travessia. Eu
concordo. E acho que o ponto da Arlequina, que pelo menos me pegou, talvez tenha sido consigo também, porque ela depende muito de você ir pra borda, só que, pô, se fosse um jogo do Homem-Aranha, ele joga a teia, qualquer lugar que prédio pegue do prédio, ele vai, tá ligado? A Arlequina tem que ser um ponto muito específico, e às vezes pra você posicionar, você já perdeu a altura, aí torna tudo menos fluido ainda.
Acho que esse é o problema. E ela é lenta demais. Arlequina, né? Sim. Ela é muito lenta.
Ela jogar o batirangue lá é lento, né?
Mas não, foi uma boa adição, eu concordo. Concordo com isso aí. Mas é aquilo, tipo. E aí, porque esse jogo não tem viagem rápida, só viaja rapidamente pra Torre da Justiça ali. Não, nem pra missão.
Pra missão não tem? Eu não lembro. Não.
Acho que não, eu não fiz. Eu só fiz pra Torre da Justiça lá. Torre da Justiça não. Aquele lugar lá do Super Amigos.
É Sala da Justiça.
Sala da Justiça, isso. Que aí lá você compra item, constrói item, todas essas coisas de jogo.
Inclusive, tem. Agora que a gente vai entrar um pouco em narrativa, tem uns detalhezinhos, uns easter eggs, uns negócios bem legais no jogo, assim, pra quem conhece minimamente de DC.
Eles têm um carinho muito grande.
Sim. Até no começo do jogo, você vai no museu do Batman e lá eles contam, tipo, obviamente muito resumido, toda a história da trilogia Arkham, tá ligado? Então é bem legal pra. Por exemplo, eu não joguei todos os Arkham, nunca joguei o Arkham Knight, não sei todos os detalhes da história, e vi lá uns negócios que, tipo, eu não sabia, achei maneiro e tal. E os que eu já sabia, eu revi, tipo, a cena lá do começo do Arkham City, que o Duas Caras tá com a mulher gata.
É legal demais, tipo, isso.
É bem legal. Esse cuidado que eles tiveram mesmo.
É legal, é legal. E aí, tipo, ajuda também a deixar claro que sim, é o mesmo universo do Arkham. Do Arkham City, tá ligado? Até por causa do final do Arkham Knight, isso fica meio difícil de acreditar, mas eles explicam ali toda a situação. Só aí deixa também claro que Gotham Knights também não tem nada a ver, mas quem jogou Gotham Knights também sabe que não tem nada a ver. Mas a história é bacana, ela é básica, é tipo, muita história de quadrinho, o Brainiac chegou na Terra, tomou o cérebro dos heróis, acho que a única que não tomou ali no começo é a Mulher Maravilha e o Flash, mas isso. Já logo no começo o Flash é pego ali, bem de começo, é tutorial do jogo. Então fica só a Mulher Maravilha ajudando não, ela tá ali pela cidade fazendo as coisas. Tem essas coisinhas todas de quadrinho da DC, os heróis se chamando pelo nome, e aí tem piadinhas ali com eles descobrindo o nome de alguns deles e tal, fazendo as piadas sobre isso. Obviamente, como são só vilões, tem uma forçação na piada e no, na ironia ali, acho que às vezes funciona, às vezes é bobinho, às vezes é engraçado. Em questão de narrativa, assim, é uma história que funciona, não vai muito além, sabe? E é uma história que você sabe pra onde indo, o título tá ali explicando exatamente o que vai acontecer, é sobre matar a Liga da Justiça, os vilões são os personagens da Liga da Justiça. A história que eles contam pro endgame, isso já meio que foi deixado claro em vários trailers deles, é sobre multiverso, então o que acontece é que não é só esse mundo que tá sendo ou já foi dominado pelo Brainiac, várias terras de vários universos foram dominadas pelo Brainiac, ou estão sendo dominadas pelo Brainiac. Então, o lance do Endgame é todo focado nisso, é todo na ideia de que você vai entrar em outros multiversos e vai ajudar ali, e aí são espaços menores focados em você fazer o objetivo e terminar. Então, é meio que isso. E aí nessa aqui também eles vão puxando armas de vilões diferentes, e aí poder puxar novos cenários, eles já revelaram que vai ter Gotham em algum momento. E aí imagina que vai ser
uma. Vender novos bonecos em DLC também.
Então os bonecos vão vir de graça.
Ah, vão? Ah, não sabia.
Os bonecos vão vir de graça. O que eu acho que vão fazer é igual o Marvel's Avengers, que é o Battle Pass deles é pago.
Ah, faz sentido.
E aí, tipo, você vai jogar Coringa, você faz o Battle Pass do Coringa, você paga ele, e aí você vai ganhar os itens do Coringa quando estiver fazendo. Eu imagino que seja isso aí. E aí você vai ter novos cenários, vai ter novas missões. Tem leak de Dataminer falando de, tipo, Tem coisa no jogo já de 11 temporadas, então os caras estão muito correndo atrás. É, tipo, eles estão muito correndo atrás. Eu não duvido que o adiamento, porque esse jogo era pra sair no início do ano passado, eu não duvido que o adiamento tenha sido pra isso, sabe? Pra deixar pronto coisa pra frente. Porque as quatro já tem as temporadas desse ano inteiro já reveladas, tem data miner já vendo muita coisa de temporadas futuras. Tem diálogo no jogo que acabou em algum bug, alguma coisa que deixaram passar, falando já nome de personagem que eu acho que nem tava ainda no Dataman. Não tá pra sair esse ano ainda o personagem, já tem fala ali. Então eles estão meio adiantados nesse processo.
É, porque jogo desse tipo tem que ter conteúdo pra continuar relevante, minimamente.
E aí eu já tô vendo gente que gostou do jogo reclamando que, tipo, já deveria ter coisa essa semana já. Tipo, missões mais interessantes ali já de começo, porque o endgame ele é meio vazio. E ele é mesmo, uhum. Ele tem... Eu tava sentindo que tinha pouca missão na história, e no endgame tem mais missões, mas elas não mudam nada, assim. Elas são as mesmas missões de antes. É mais difícil, só. E aí eu acho que o pessoal tava esperando que tivesse mais missões diferentes no endgame, que provavelmente vai vir. Tem coisas pra vir, assim, que pode ser legal. Porque eu acho que a base do jogo tá boa, sabe? Eu acho que jogar ele é bom de verdade. Eu acho que qualquer um que jogar ele, tipo, você pode jogar ali... uma horinha, tu vai curtir. Você pode não curtir depois, com o tempo, porque você tá achando as missões repetidas. Pra mim, tava excelente. Meu cérebro se sentindo lisinho, sabe? Eu não precisava pensar em nada. Eu só tava dando tiro e, tipo, desviando de tiro. E pra mim, tava ótimo desse jeito. Eu gostei do jogo por causa disso. É um jogo que você não tem que pensar em nada. Fala.
Eu ia falar de uma coisa que me surpreendeu positivamente com o jogo, além da gameplay que eu gostei também. Foi algo que a gente falou aqui, que é você consegue ver um cuidado deles em... por exemplo, o Silvio falou do endgame ser um multiverso. Eles têm um cuidado de tentar... Tipo, a gente vai adicionar conteúdo aqui, mas vamos tentar deixar minimamente com uma lore, encaixar aqui, pra não ser um negócio meio do nada. E o começo da história, pra um jogo como serviço, eu achei que ele entregava... Pô, parecia o começo de um jogo single player, tá ligado? Até abrir o mapa, liberar as missões, essas coisas. Uhum. Parecia muito o começo de um jogo single player. Então eu vejo um cuidado que eles tiveram bastante em relação à história, de tentar trazer algo legal. É claro que eu joguei um comecinho, ainda não vi tudo, mas não acho que vai ser uma história muito refinada nem nada. Mas é bem legal assim, até mais pra quem gosta do universo. Então é um cuidado que eu, sinceramente, não tava esperando com o jogo. Eu acho que ele é positivo, porque ele agrega pra quem tá jogando, principalmente pra quem é fã. Eu entendo quem não gosta, por tudo que já falou tal, mas eu acho que... eles venderam muito mal o jogo, mas na verdade eles até fizeram com certo esmero ali. E agora ele tem que sobreviver a... Isso é um jogo de serviço, né? Porque ele tem os seus desafios no lançamento, só que o jogo de serviço tem desafios durante, pós-lançamento, né? Que é pra manter
relevante. Ele já tá tendo um desafio no lançamento.
Sim.
E aí, como pode ficar complicado, mas tem como recuperar, né? Tem histórias disso já.
Com certeza.
Mas nesse negócio que você falou... eu não fiquei tão impressionado dele ser meio single player assim na história ali, porque eu já tô vacinado de Marvel's Avengers, que Marvel's Avengers também é assim. Tipo, a campanha do Marvel's Avengers é ótima. Ótima não, é boa. O problema é o que faz ele ser jogo de serviço ali.
Tinha jogado a beta também, né?
Que já o Avengers eu tenho. Ah, o quê? O começo do Suicide Squad? Do Esquadrão Suicida ou do Avengers?
Não, do Suicide Squad mesmo. Você não falou que a beta era esse começo?
Eu já tinha jogado, Mas aí eu fiz rapidinho aquela parte ali, não demora. Mas é ela, e ela funciona, e acho que é o negócio que você falou, pra quem gosta da DC e não tá nessa putaria de, ai, mataram o Batman, de respeito com o personagem, provavelmente vai curtir a história. Ela é boa.
Mata o Batman toda semana no quadrinho, ele volta, velho.
Calma aí, cara. Pelo amor de Deus.
No multiverso, já sei que vai ter outro Batman em algum momento. Você falou de, tá ok, vão matar o Batman e daqui a 3 temporadas tem o Batman de novo.
Tipo, cara, do Dataminer já tem coisa de um personagem específico como herói já, até. Tipo, eu não, tipo, não vou falar agora, mas já tem coisa de coisa de voltar, assim. Não, não, não é, é DC, é quadrinho, sabe? E o jogo pega muito essa parada de quadrinho. Ele funciona muito bem assim. Inclusive tem um personagem no jogo que morre e não morre. Tá bom. Eu acho que ele funciona, sabe? Eu acho que ele tá legal. Eu acho que, tipo, o pessoal com certeza vai... Eu acho que muito disso, tipo... Muita gente viu o quão mal vendido foi e não conseguiu gostar. Tipo, eu vi muita crítica reclamando de umas coisas que, tipo, velho, não é tanto assim, sabe? Eu acho que você falar que mecanicamente ele tá sendo estragado por um jogo de serviço é bizarro. Eu acho que ele tá sendo estragado... A estrutura dele pode estar estragada por ser um jogo serviço. Eu concordo. Eu acho que, tipo, eu super gostaria de ver esse jogo como um single player mais parrudo, com missões mais variadas, umas habilidades mais encurtadas e focado em aproveitar cada pedaço ali. Porque ele tem que ser muito generalista. É, ele tem que ser muito generalista pra funcionar. Mas ele não tá estragado por causa disso. Eu acho que ele tem pontos legais, eu acho que ele tem pra onde ir. É só questão de ver pra onde ele vai. Mas eu acho que, tipo, meio que é isso. Esquadrão Suicida é um jogo legal. É um jogo bom. Tem todas essas coisinhas que o Mandinho falou de história, de respeitar personagem. Ah, matou o Batman, matou não sei o quê. Ainda é respeitado, eles usam tudo do personagem. Tipo, tem muita brincadeirinha. Tipo, tudo que você quer ver de quadrinho tá ali. Eu fiquei triste porque eu acho que a cidade é legal. E aí seria muito maneiro ver a cidade viva, sabe? Em movimento, tipo, um jogo com o Super-Homem voando por ali, seria muito maneiro.
Sem estar sendo destruído, né?
É, seria legal. Tem coisas legais também de mapa mudando conforme a campanha vai passando. Então, tipo, tem um boss muito grande que destrói uma parte da cidade, e essa parte da cidade fica destruída pra sempre. Eu achei maneiro isso. É bobo, mas é maneiro.
Então, ano que vem, Silvio e Pandives fechadão, colocando esse jogo pra jogo do ano.
Sim, brigando, claro, por ele.
É, dando nota máxima e reclamando com quem deu nota negativa. Dando
na máxima, xingando todo o resto, dando menos 4.
É. Agora... Mas só menos 4, porque ninguém jogou, então não vai poder dar menos 8. Já é uma vantagem. É,
já é uma vantagem, realmente.
Mas pra quem não tá sabendo do que a gente tá falando, porque não sabe como é que a gente tá fazendo o sistema de jogos do ano, é um podcast que a gente vai gravar agora e talvez você vá ouvir depois. Mas fica ligado aí que tem pontos no nosso jogo do ano.
Tabela Brasileirão Jogos do Ano. Mas agora, acho que uma coisa, não um problema, né? Porque eu não posso dizer que isso é um problema, mas acho que algo que ajudaria muito esse jogo é o fato, principalmente para nós brasileiros, é o fato se ele tivesse algum serviço, seja qual for o PS Plus, Game Pass, tanto faz. Porque é um jogo que eu não tive a oportunidade de jogar, não sei se o Silvio conseguiu jogar, mas é um jogo que eu acho que seria muito... Toda essa diversão que a gente pega, acho que seria multiplicada se tivesse em co-op. Porque o jogo permite, né? Até 4 pessoas na sessão lá, tem matchmake e tudo. Só que já é difícil, às vezes, a pessoa querer comprar lá, gastar os dinheiros que tem pra gastar no jogo. Aí você arranjar mais 3 colegas pra fazer isso, e talvez seja mais difícil ainda. Então, é aquele jogo que eu sinto que eu tô aproveitando, mas eu sei que eu poderia estar aproveitando mais, mas é muito difícil de conseguir esse cenário.
Uhum. Acho que isso é mais pra você, porque você é uma pessoa mais sociável. Pra mim, jogar só... Mas eu joguei uma vez online. Tive vários bugs com o computador. Inclusive, esse jogo tem algum problema com o computador. Que algumas pessoas com computador muito forte estão tendo problema. Eu fui uma delas. Eu tenho uma RTX 3060. E eu tive que jogar no meu notebook. Porque no notebook, que é mais fraco, em todos os sentidos, estava rodando. Mas no meu computador, não. E eu vi gente com 4080, RTX 4080, processador fodido, também não rodando. Então, tipo... Mas foram poucas pessoas. Eu não sei exatamente o que é. Mas esse problema tá rolando. E aí, no online, algumas vezes o meu jogo crashou. E eu fiz uma missão só inteira online, que foi a do Super-Homem, porque eu não aguentava mais fazer aquela missão chata. Mas, tipo... Eu acho que sim. Eu acho que pra quem gosta de jogo online, ele tem mecânicas pra isso. Você tem coisa de, tipo... Se acabou a missão, o que foi melhor vira o líder, e aí pode escolher a próxima missão. E aí cria uma competitividade legal ali. Eles têm umas mecânicazinhas boas pra isso. É um jogo extremamente focado em copy, mas funciona super bem em single player. Pra mim, não fez falta nenhuma.
Uhum. Eu acho até naquela conversa que... Desculpa, pode falar.
Não, você falar que se pá, eu fiquei interessado de zero interesse pra... Se pá, eu testo pra ver se roda no meu computador.
Então, aqui eu tenho... Eu tô rodando no notebook, é um i7 de nona e uma GTX 1660 Ti. Tecnicamente, eu tô abaixo do mínimo lá que tem na Steam. Só que assim, eu botei tudo no low, botei resolução dinâmica, então tipo assim, quando o jogo tá num ambiente fechado, o cutscene, porra, tá massa. Quando ele tá no mundo aberto, porra, irmão, isso aqui tá pior que o Play 1, tá ligado? Mas foda-se. Ainda assim, tipo, o jogo é tão frenético e tal que você nem liga ali no movimento. Quando você deixa parado assim, que incomoda, mas como o jogo não é, você quase nunca fica parado, é mais de boa. Uhum. Então assim, ele vai assim. Eu até mandei prints lá, tudo, e o Silvio viu que meu FPS, quando ele... Eu tentei deixar lá travado em 60. Só que ele cai às vezes pra uns 45 e tal, mas é uma queda que você não, não dá aquele stuttering assim e não incomoda tanto, não é algo ok. É porque eu tô sendo ousado, se eu travasse em 30, acho que nem queda teria, mas aí eu quis tentar alguma coisa, eu não quereria não perder, tá ligado? Mas aí tá dando pra jogar, assim, revintuinha aqui no máximo, eu sinto que o PC pode explodir a qualquer momento, mas tá dando pra jogar. Então aí, é, uma galera com PC fraco, dá pra ter uma mínima esperança.
E aí no meu computador, tipo, é injogável, assim, ele começa a travar de um jeito que ele para mesmo, tipo, não chega de, ah, ele caiu pra 30 FPS, injogável, não, é tipo, ele cai pra 5 FPS e fica por um tempo, em cenário fechado, cenário aberto, cutscene, tipo, eu real não sei qual é o motivo, tentei várias coisas e só aceitei que eu vou ter que jogar ele no notebook. Então, assim, pode ser que você tenha problema, pode ser que você não tenha, eu não sei exatamente qual é.
É a experiência do PC Gamer, na verdade. Eu tinha um PC que rodava, tipo, BF4 no alto, mas toda vez que eu abria Age of Empires 2, o HD, ele dava tela azul, sei lá por quê.
É, o HD era muito poderoso pro...
era muita alta definição até de mãe. Mas eu, tipo, eu joguei ele no Steam Deck. No Steam Deck rodou melhor do que... É inacreditável. Mas, tipo, é um bom aviso pra pessoa. Mas assim, sei lá, espera uma promoção. Vai valer a pena. Eu acho que não é um jogo ruim, não. É um jogo bom.
Esse jogo tem crossplay? Não
tem crossplay e cross-save. Aí, se você tiver ele em dois consoles, tu vai jogar, crossplay tu vai jogar. Ele é todo completinho.
Pô, se eu tivesse ele no Xbox, seria perfeito. Porque até no PC, até quando você começa, ele recomenda que você jogue de controle, né? Então, tipo, nem ia fazer diferença nenhuma pra mim. Eu só ia ver, eu conseguir ver o mapa sem ser um pixel gigante.
Mas eu acho que é isso, Esquadrão Suicida. É um bom jogo. E aí minha crítica tá no site, se quiserem ler também. E compra na nuvem, que aí a gente compra no nosso link na nuvem, que tá lá no site também. Que a gente só pôde jogar o jogo graças à nuvem que mandou pra gente. Muito obrigado, senhora nuvem.
Obrigado.
E é isso. Esquadrão Suicida é um bom jogo.
Pois é. Uma chance quando vocês puderem.
Vou dar uma chance dele em algum momento.
Então, espero um dia a gente poder voltar aqui, já. E aí você falando... Nossa, os filmes pandidos estavam sendo muito errados. E aí, comentando sobre. Vai ser bom.
Ok, então é isso. Até a próxima e tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.